E aí, galera?
Pô, palavra boa, Thiago. Benção, hein, cara? Vinha pela horta? Nunca ouvi essa, hein? Não, sensacional, bicho. Sensacional mesmo, cara. Que legal. Só homens aqui, hein? Tudo quietinho, bicho. Que legal isso. Eu quero saber uma coisa de você. Eu quero saber do que você tem medo. Do que você tem medo? Xandão, do que você tem medo, cara? Porra, cara brabo mesmo, hein, bicho? Não sei. Não inventaram ainda, né? Ô, cara macho. Você, Dinho, você tem medo do quê, cara? O Corinthians perder pro Palmeiras na final, né? Porra. Do que você tem medo, cara? Ficar desempregado e passar necessidade. Dá medo, bicho. Dá medo. Ô, Caleb, do que você tem medo, cara? De não ser arrebatado? Mas você é muito crente, bicho. Tá louco. Vamos trocar de lugar, cara. Vem aqui. Pô, o cara tem medo de ser arrebatado, velho. Tá louco, cara. Ô, Carlão, você tem medo do quê, cara? É. Você tem medo de se perder, cara? Mas como assim? No shopping? Ah, perder as pessoas. Perder a competição. Tem uma notícia ruim, cara. Tua profissão não ajuda muito. Legal, cara. Legal. Vamos lá, quem mais? Ô, Rafinha, você tem medo do quê, cara? De não construir família? Uau. Puta medo, hein? Medo de ser mais um. Dá medo, hein? Clauseira, medo do quê, Claus? Você falou irmão porque está do lado teu, né? Você falou, eu tô ligado. Ô, Felipe, você tem medo do quê, cara? Tem medo de altura? Tem dessas, né? Ô, Gus, você tem medo do quê, cara? De dar ruim na profissão. E você, Edu? Não sabe. Policial, né? Policial é foda, né? Não tenho medo. Você tem medo do quê, Cidinho? Olha, cara. Você, Murilo, você tem medo do quê, cara? Louco? Louco esse medo, hein? Ô, Bruno, você tem medo do quê? De ser subestimado. Ô, Matheus, tem medo do quê, cara? Da morte. Meio irônico isso, né? Pra quem não sabe, ele trabalha na funerária, tá, pessoal? Ele prepara corpos. É por isso. Era pra você vencer esse medo, bicho. Medo de acidente de carro não tem mais, né, cara? Ô, João, você tem medo do quê, cara? Do futuro? Do que especificamente do futuro? Muito louco, né, pesado? Acho que cada um de nós assim tem um tipo de medo. E a gente tem esses medos que nós estamos revelando, mas talvez tenham muitos outros que a gente não conseguiu revelar. Mas são medos que estão dentro de nós. São medos que permanecem em nós. Eu já vi vários tipos de medo, tanto tempo, né, com a pesada, cara, já vi medo como esses daqui. São muito mais profundos, talvez. Eu já vi gente que fala assim, cara, eu tenho medo de não conseguir casar. De não conseguir com uma namorada. De não conseguir construir uma família. Medo do futuro. Medo de não conseguir ser bem-sucedido profissionalmente. Medo, medo, medo. Tanto medo, né? Eu tenho medo de mim. De uma versão de mim. Eu tenho medo de mim sem Deus. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mim sem Deus porque eu tenho medo do que eu sem Deus posso fazer. Eu tenho medo do que eu sem Deus posso pensar. Eu tenho medo dos sites que eu tenho vontade de entrar sem Deus. Eu tenho medo das mulheres que eu tenho desejo de olhar sem Deus. Eu tenho medo daqueles desejos que conflitam dentro de mim, sabe? Porque sem Deus eu vejo que todas essas coisas, assim, elas são muito fortes. E eu me torno vulnerável. E, de repente, quando eu menos vejo, já embarquei. Por isso que eu preciso de Deus. Por isso que eu preciso de Deus. Eu acho que nós homens, cara, nós vivemos sempre guerreando entre dois eus. Um eu aspirativo, que eu aspiro ser, e um eu diferente, que é o eu comportamental. Sabe, tem um eu assim que eu quero ser, que eu olho assim, cara, eu quero ser assim. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero, sabe, ir no culto e adorar a Deus. Eu quero, sabe, a hora que vir uma proposta, que Satanás vir com uma pedra e falar assim para mim, segundo, faça esse negócio que se transformar em pães. E eu vou falar, não, porque eu tenho meu Deus. E a palavra de Deus fala. É aspiracional isso, é aspirativo. Mas tem outro eu, que é um eu diferente, que é um eu do comportamento. É o eu que eu sou, realmente. Que é diferente, divergente, talvez, do eu que eu imagino ser. E às vezes nós ficamos entre esses dois. O que eu gostaria que fosse e aquele que eu sou de fato. São dois tipos de mim. São duas versões de mim. Sabe de uma coisa, cara? Eu acredito de verdade que o homem, ele tem, assim, um limite de dependência, sabe? E eu falo um limite de dependência de Deus. Parece que a gente é dependente até um certo momento. E parece que daquele momento para frente, parece que não sou mais. A gente consegue ver isso em algumas histórias bíblicas, a gente consegue ver cenários parecidos com esse em várias situações. Por exemplo, parece assim que a gente é muito dependente de Deus no momento que a gente está numa guerra, numa batalha, mas a gente é muito dependente. E a gente fica clamando a Deus, a gente fica orando para Deus. E quando a gente vê, sabe aquela situação, assim, a viola em caco, e de repente a gente começa, não, Deus, eu preciso tanto de você, Deus. Deus, você precisa fazer um milagre, Deus. Eu confio em ti, Senhor. Ah, Deus, 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 Deus. Mas depois parece assim que o negócio acontece, se resolve, e de repente a gente fica mais de boa. O tédio, cara, é uma coisa assim muito perigosa, sabia? Porque o tédio é uma forma de demonstrar que as coisas estão tudo tranquilo, estão bem. E de repente quando a gente se encontra no tédio, sabe, a gente não está mais com a guarda alta. Sabe aquele momento que começa a luta? Você que gosta de luta, de qualquer tipo de luta. A hora que começa a luta, os competidores ali, eles estão muito focados. E eles estão olhando tudo, eles estão analisando cada movimento do adversário. E eles estão ligados. E eles estão falando assim, olha, esse cara ele vai fazer isso, né? Então ó, o pé dele foi para trás, eu acho que ele vai pegar um impulso, ele vai querer bater. E a guarda está alta. Mas você já viu que uma luta de vários rounds, a hora que chega no último round, tem muitos caras assim que eles não conseguem nem levantar a guarda. E eles ficam com o braço lá embaixo. Por quê? Porque está cansado. E parece que cansa. E a luta cansa mesmo. E de repente, pô, não consegue mais. E daí, cara, nesse momento onde vem aquele soco que você não esperava. É aquela situação que você não esperava. Eu vejo que existe uma fase da vida assim que de repente a gente começa a conquistar coisas, sabe? Independente de ser
as coisas. Mas a gente tem algumas conquistas. Existem, assim, alguns pontos nas nossas vidas, assim, que elas funcionam, assim, como tipo um milestone, que de repente você chega, você alcança, você conquista, e parece que você sobe uma montanha. E no momento que você está começando a subir a montanha, você vai com gás. Mas a hora que você chega lá em cima da montanha, você alcança essa montanha e você enxerga lá de cima, você fala, uau, que bom que deu certo, que legal. E agora? Puxa, agora, deixa eu curtir esse momento da montanha. Até mesmo porque parece que a gente sabe que se o desafio for construir, ou melhor, começar uma nova montanha, às vezes dá até preguiça. E às vezes a gente alcança algumas montanhas e algumas conquistas nossas. É muito normal, por exemplo, o cara vai lá e faz a faculdade, e o cara estava cheio de ideias, daí o cara termina a faculdade e agora o cara não tem mais ideia nenhuma. Porque ele subiu na montanha. Agora ele está cansado. Acontece muito, não sei se você já ouviu, a crise dos 40. Os caras vão chegando nos 40, assim, aí eles chegam nos 40 e, de repente, eles falam assim, e agora, o que eu quero mais da vida? Porque eu já subi essa montanha aqui, e, de repente, eu olho assim, eu vou subir outra montanha, dá preguiça. Às vezes você conquista alguma coisa e fala assim, pô, já conquistei agora, pô, conquistar outra coisa de volta. É muito louco isso, eu vejo assim muito real essa situação, quando o cara ele quer casar, ele quer conquistar a mulher, e ele vai lá, ele conquista a mulher, ele casa com ela, e daí ele larga a mão, parece. Já conquistei, ela é minha, papel passado. Subi a montanha, e daí tiro o pé do acelerador. E eu vejo que às vezes acontece, muitas vezes assim. E é nessas situações que nós tiramos Deus e começamos a descansar. Às vezes, até mesmo, parece que começando a adorar os nossos resultados. Tiro Deus da jogada e eu começo a adorar os meus resultados. As minhas conquistas, as minhas coisas, aquilo que eu alcancei. E aí, mano, é o momento onde nós afrouxamos a dependência. Nós afrouxamos a dependência de Deus. Começou a carreira, assim, sabe, com uma vontade de Deus, com um desejo por Deus, com uma vontade, assim, de colocar Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, e de repente o cara acaba cansado. Tira Deus da jogada e deixa no ponto morto o negócio acontecer. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê, por exemplo, Davi. O Lute começou falando de Davi. Davi, o texto bíblico fala que no momento onde os reis iam para a guerra, Davi já tinha vencido muitas guerras. Ele fala assim, ah, não vou para a guerra, essa eu não vou. Vou deixar para a piazada. Piazada, vamos guerrear lá, piazada. E o texto bíblico, você conhece essa história. Davi, de repente, ele está lá no seu palácio e ele olha para o riozinho ali, tem uma mulher tomando banho. Bate-seba, está tomando banho e ele deseja ela. Ele deseja tão profundamente, mas com tanta vontade, com tanto tesão, que ele vai lá e ele fica com ela. Ele transa com ela. Ela engravida. E ele manda matar o marido dela. A gente nunca se liga disso, né? Urias não era qualquer um, tá? Urias, o marido de Bate-seba, ele era... segundo o que a Bíblia fala para nós, ele estava entre os maiores soldados de Israel. Naquela relação lá, no final de Segunda Reis, no final lá de Crônicas, Urias é citado como um dos maiores guerreiros de Israel. Não era qualquer um. Não era qualquer um. Mas aconteceu, ele tirou o pé do acelerador. A gente vê, por exemplo, Noé, depois que ele constrói a arca, ele faz a arca, ele faz, cara, toda aquela situação do dilúvio que você lembra, que você conhece, de repente ele para, a arca e a chuva, ela, né, para, cessa, e de repente ele sai da arca, uma geração nova, um povo novo, uma humanidade renovada, e Noé, ele vai e começa a se embebedar dentro de casa. Subi até o alto da montanha, não preciso mais nada, tenho todas as coisas. E agora, eu começo a me embebedar, pô, começa a ter um monte de confusão na sua casa, com seus filhos. A gente vê Salomão fazendo isso. Salomão, ele começa a sua jornada assim para Deus, falando: Deus, eu quero uma coisa, eu só quero uma coisa, eu quero ser o cara mais sábio que possa existir. Por quê? Porque eu quero cuidar do teu povo, Deus. E ele termina de que forma? Cara, entupido de mulher, cara. Cheio de mulher. Cara, deixou a mulherada entrar dentro dele de uma forma que tirou Deus da jogada. Importa agora as minhas conquistas pessoais. As minhas conquistas pessoais agora elas se tornaram mais importantes. Quero ler com vocês Salmos 51. Salmo 51, Salmo de Davi. Salmo 51, versículo 10, ele fala assim para nós. Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Essa palavra espírito firme, ela poderia ser traduzida também como inabalável. Eu vejo esse salmo aqui, um salmo de Davi, um salmo daquele cara que ele está lutando para novamente deixar Deus assumir a situação. E ele fala assim: Deus, cria em mim, Deus. Cria em mim novamente um coração puro, renova dentro de mim, Senhor, um espírito firme. Davi, ele era um cara de espírito firme muitas vezes. Por exemplo, em situações onde ele tinha oportunidade de matar o rei Saul, ele não mata. Esse espírito firme faz com que ele realmente ele ficasse firme, crendo na promessa de Deus, e ele não mata. O espírito firme de Davi se manifesta, por exemplo, quando o filho dele morre, aquele filho que ele teve com aquela mulher, com a Batseba, e o filho morre, e ele se levanta, ele lava o rosto, ele toma banho e ele vai comer. Diferente daquele cara que não queria comer, Davi aqui é um cara de espírito firme. Davi é um cara de espírito firme quando, por exemplo, seus filhos começam, cara, a fazer um monte de coisa avacalhada. Tem um filho dele que estupra a irmã. Aí tem um outro filho dele que vai lá e mata aquele irmão. Aí tem um outro filho dele que quer tomar a coroa, que quer ser o próximo rei. Sabe, no meio de tudo isso, Davi ele se mostra um cara de espírito firme. Eu acho que o espírito firme é uma coisa que com certeza nós precisamos. Espírito firme. Espírito firme. Espírito firme para a gente conseguir passar pelas vitórias e não nos esquecer de quem é o nosso Deus. Espírito firme para nós enfrentarmos o nosso medo e por mais que possamos ser tentados a apanhar para os nossos medos, confiarmos em Deus, sabendo que Deus ele está à frente acima de tudo. Espírito firme, um espírito inabalável. Paulo, ele fala aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 2, ele fala a respeito de pensar nas coisas do alto e não das coisas da terra. Quando ele fala nessa palavra, pensar nas coisas do alto, a palavra grega aqui é phroneo, que é pensar a ponto de sentir, pensar a ponto de ver. Pensar de algo que realmente possa fazer parte de nós. Quando eu penso sobre esse texto, me lembra muito assim a palavra identidade. Pensar até aquilo fazer parte da nossa identidade. Identidade, palavra latina, as duas palavras latinas, que na verdade elas formam a palavra identidade para nós, essas duas palavras, elas têm o significado de ser que se repete. Identidade é aquilo que você faz e você repete aquilo. Quando eu olho o texto bíblico, quando Paulo ele está falando ali, pensar as coisas do alto, que essa palavra grega está falando assim, pensar a ponto de ser. Pensar de uma maneira que aquilo entre de você e você, e isso fique te alimentando. Eu acredito que, cara, eu e você, nós podemos, nós devemos, através da palavra bíblica, através de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo em nós, nós podemos ser homens com espírito firme, homens de verdade. O que o Thiago falou aqui, o que o Lute falou aqui para nós, a respeito de uma geração que tem um desejo de se tornar algo, a respeito de uma geração de homens que eles não abrem mão da tarefa que é deles. Quero, com essa palavra aqui, estar finalizando isso, terminando isso, falando que eu e você, nós podemos ser homens com espírito firme. É isso que eu desejo para você. É isso que eu quero, sabe? Eu quero ser um homem de espírito firme. Que em muitas situações que possamos ser tentados a desviar do propósito, a desviar do objetivo, a desviar daquilo que nós queremos ser, entre aquele ser que nós desejamos e aquele ser que às vezes o nosso comportamento nos leva, e você possa desejar tanto, para que você possa pensar nisso e para que você venha se tornar um homem de espírito firme. É isso que eu desejo para a tua vida. Quero orar com você, vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, Pai. Obrigado pelo teu poder, Deus. Obrigado, Senhor, por cada homem aqui, Deus. Deus, nos dá oportunidades novas, Pai. Nos dá oportunidades, Pai, para que venhamos ser, Pai, tudo aquilo que é o teu objetivo, a tua vontade, Deus. Pai, que possamos ser, Pai, homens de Deus. Não no falar, Deus, não para ter um sobrenome, Pai, mas para ser de verdade. Que o nosso comportamento, Deus, possa ser moldado pelo Senhor, Deus. Deus, molda-nos, Senhor. Molda-nos, Deus, com espírito firme, Pai. Pai, essa é a nossa oração essa noite, Deus. Fala com cada homem aqui, Deus. Ajusta, Pai, aquilo que precisa ser ajustado, Deus. Pai, libera o crescimento. Libera o crescimento, Deus. Para que possamos, Deus, estar em Ti, Senhor. Que os nossos medos, Pai, possam ser vencidos. Pai, que possamos, Pai, entender e compreender, Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Deus, eu oro, Pai, por cada um aqui, Deus. Cada necessidade, cada dor, cada situação, cada necessidade de resposta, Pai. Cada novo desafio que é, Pai, colocado, Pai, ao Senhor, Deus. Deus, faz com que esses homens, Pai, possam vencer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.